Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tudo bem? Estamos aqui, dia de eleição. Creio que todos vocês podem ter acima dos 18, devem ter, ou 16, não sei. Devem ter exercido o seu direito de escolha. E com certeza essa eleição tem polarizado muito as opiniões de todos, né, ao longo do Brasil e pelo mundo. Eleições que provavelmente devem continuar em muitas instâncias, pelo menos para governador do estado aí vai ter o segundo turno. Vamos ver o que vai acontecer com a presidência. Mas já temos eleitos os nossos deputados estaduais, deputados federais, senadores. Pessoas que vão compor um dos poderes, poder legislativo. E nesse segundo turno, ou no caso da presidência, se for o caso aqui no primeiro, vamos eleger o poder executivo. Não se elege o poder judiciário, né? São eles que escolhem depois quem são as pessoas que vão estar lá sentadas nos tribunais, nos supremos, para fazer valer a Constituição. Como esse tema é um tema que tem movimentado realmente muita mídia social, muitas pessoas, muitas perguntas, e eu fui instado por muita gente a falar sobre a eleição, eu queria falar sobre a eleição depois da eleição. Porque acho que agora é que começa nosso papel como cristãos e como cidadãos dentro do contexto da eleição, né? Então, eu queria falar com vocês hoje sobre nós como cristãos e as eleições. Eleição. A palavra eleição, ela vem do latim, é o ex ligere. Então, é a escolha que sai para fora. E o eleito, o electus, é aquele escolhido. Então, o eleito é aquele que foi escolhido. No caso da nossa eleição aqui, vou contagem de votos e ver a maioria que escolheu quem, aquele que foi escolhido pela maioria, ganha o direito de assumir o posto. Mas olhando na Bíblia, tem vários aspectos diferentes para isso. E eu queria começar aqui falando de Bíblia, falar de um texto que é muito importante nesse contexto que eu vou falar aqui da igreja, porque eu não vim aqui falar sobre eleição do ponto de vista humano, que é o texto que nós temos em Efésios, capítulo 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. A gente já falou sobre esse texto aqui. O livro de Efésios é um livro muito, muito, muito interessante. Falamos várias vezes sobre ele, né? E no final do versículo do capítulo 1, ele fala numa sequência que eu já preguei sobre nós como igreja, que temos que ter o nosso entendimento iluminado, que temos que ter a certeza da esperança da nossa vocação, ou seja, para que nós estamos aqui, o que Deus quer de nós, o que Ele pretende fazer conosco, para poder entrar na posse da herança que o Espírito Santo tem guardado para nós. E aí, quando ele fala sobre tudo isso na igreja, ele fala a partir do versículo 19, Efésios 1, 19. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui é o que significa ser igreja. Porque a palavra igreja, como nós sabemos, vem do grego eclésia, que significa assembleia. Então é uma reunião de pessoas deliberando, como se fosse uma eleição. Só que em vez de reunir para votar em alguém, ela reúne para deliberar algo. A diferença entre uma assembleia e uma conversa entre amigos é que a assembleia tem poder deliberativo. Por isso que a instância de governo estadual chama Assembleia Legislativa. Porque as pessoas se reúnem ali e votam, tomam decisões. Então a igreja, quando ela se reúne, ela tem um poder de definir, de decidir, de legislar. Nós vamos falar bastante sobre isso daqui para frente, e principalmente durante 2019, porque houve uma inversão de valores ao longo dos séculos. De tal forma que hoje você chega para uma reunião como esta, para um culto aqui da igreja, e eu não estou criticando isso, porque é assim que funciona, mas você chega aqui sem nenhuma ideia da pauta. Você sabia que música você ia cantar antes de entrar aqui? Você sabia qual era o tema do que eu ia falar antes de entrar aqui? Você veio com uma expectativa de decidir alguma coisa como igreja nesta reunião? Pior até, você veio com a expectativa de que alguma coisa mude na sua vida em prol de uma decisão? E aí, espero que sim, né? Porque se nada disso for verdade, você veio aqui para assistir uma reunião, para ter uma conversa de bar, onde cada um fala o que acha, conta um caso, dá uma risada, gasta um tempo, pode até comer uma comidinha e depois vai para casa. É uma discussão, é um debate, é um converscote, uma conversinha. Não é uma assembleia. Então nós temos que entender como nós, como igreja, podemos restaurar essa força, esse poder, essa autoridade de definição, de decisão, de operação. Porque aqui no versículo 19 ele fala que nós temos que entender qual é a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Nós sabemos que Deus é todo-poderoso. El Shaddai é um dos nomes de Deus, todo-poderoso. Ou seja, ele pode todas as coisas. E queremos pedir a ele, porque ele é todo-poderoso. Então, se nós temos um problema, pedimos a Deus em oração. E talvez seja uma das razões pelas quais você vem aqui a um culto, para fazer um pedido. Se estiver doente, se estiver numa crise financeira, se tiver uma crise de relacionamento, se tiver um problema, com certeza aumenta a vontade de vir no culto para pedir alguma coisa, já que Deus tem todo o poder e ele pode resolver. Agora, o que esse texto aqui de Efésios está falando é que nós temos que entender qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, segundo a operação da força do seu poder. Então, nós exercitamos esta operação. A força do poder de Deus sobre nós, para que ele faça aquilo que ele quer. Então nós não estamos aqui para pedir, nós estamos aqui para obedecer. Nós estamos aqui para desempenhar, executar, realizar o poder de Deus que está sobre nós. Eu não sei se você já ocupou uma posição de poder. Mas você tem que definir coisas. Eu conversei com um amigo essa semana. Trabalha numa grande empresa. Ele estava falando. O diretor financeiro da empresa, novo, um cara muito capacitado, estudou nos Estados Unidos, fez ao MIT, fez doutorado numa grande universidade americana, tem um currículo muito bom, trabalhou a vida numa consultoria que é uma das maiores empresas do mundo. E aí ele começou a trabalhar na empresa, como diretor financeiro, CFO. O que as pessoas repararam? Que ele não decidia nada. E toda vez que tinha uma decisão, ele chamava um grupo de discussão. Vamos conversar aqui. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Fazia um consenso. nada contra extrair consenso e ouvir a opinião das pessoas. Mas quando você está sentado numa cadeira, a pessoa quer que você tome uma decisão. E não que você fique perguntando e achando e esperando um pouco mais. E aí ele falou, acho que é uma deformação no trabalho dele. Porque ele tem muita capacidade, mas ele nunca mandou em nada. Ele sempre trabalhou de consultor. Fica dando opiniões, mas não tem lá que resolver o problema. Então ele está acostumado a dar palpite. Não está acostumado a tomar decisão. Agora, se você for dono do seu negócio, por menorzinho que ele seja, a decisão está toda em cima de você. Compra ou não compra? Contrata ou não contrata? Arrisca ou não arrisca? Vai ou não vai? Demite ou não demite? Muitas decisões. Eu aprendi isso quando eu comecei a ter uma posição executiva. Quando eu era um funcionário, estava lá trabalhando, surgiu uma oportunidade de perguntar para o chefe. O que a gente faz? Ele faz isso, faz aquilo. Na hora que eu virei o chefe, as pessoas começaram a perguntar para mim. Aí eu tinha que dizer, faz isso, faz aquilo. Dá um frio na barriga. Dá um frio na barriga. Aí você vai subindo de posições, aumenta a gravidade, a consequência da sua decisão. Houve decisões impressionantes. Há uns anos atrás eu fui um dos vice-presidentes da Bolsa. Tinha que tomar decisão todo dia, o dia todo. E algumas eram meio complexas. No dia que teve uma grande, grande crise mundial, né? 2008, setembro de 2008. Quebraram os bancos americanos. Essa crise da subprime. Quando o governo americano tomou uma decisão, o cara que estava lá sentado na cadeira tomou uma decisão. Você vai ou não vai salvar o banco de investimento chamado Lehman Brothers? E o governo tomou a decisão. Não, não vamos salvar, não. Deixa quebrar. Quando ele falou deixa quebrar, todo mundo apavorou. E aí, então, ele está preocupado que fosse o que eles chamam de risco moral, né? Que o governo vai salvar o banco, então virou festa da uva. Todo mundo que dá um problema, chega lá, o governo salva. Então não vou salvar, não. Coisa bem americana. Errou, azar o seu. Agora paga a consequência. Só que aquela decisão foi errada. Porque todo mundo sentiu. Quem está mal vai quebrar. Como estava todo mundo mal, ia quebrar todo mundo. Aí o governo que tinha que tomar a decisão de ajudar lá com menos de 30 bilhões de dólares, teve que colocar 3 trilhões de dólares para resgatar todos os bancos. E foi uma crise que se deve lembrar. Afetou o mundo inteiro. Bom, no dia seguinte tinha que abrir a bolsa. E as empresas estavam todas quebrando. E a Petrobras, que é a empresa brasileira, é listada aqui no Brasil e lá em Nova York. Ia cair um monte. Aí vem perguntar para mim. Abre o pregão ou não abre o pregão? Aí você tem que tomar a decisão. Abre ou não abre? Funciona o mercado ou não funciona? Espera ou não espera? Você pode sentir a tensão no ar ali. Aí juntou o grupo lá, e eu era o diretor responsável. A diretoria falou, minha opinião, não adianta a gente abrir aqui, não abrir aqui, se os Estados Unidos abrir. Porque aí nós estamos perdidos. Porque aí todo mundo que está aqui que não pode operar, vai operar nos Estados Unidos. Porque o mercado está aberto. Então tem que fazer as duas bolsas juntas. Liga para a Bolsa Americana. Liga para a Bolsa Americana. Fala com o cara na linha lá. Olha aqui, Bolsa Brasileira. Estamos definindo o que nós vamos fazer. Você precisa suspender as ações da Petrobras aí. Não, aqui não suspende nada. Aí vem a decisão de novo para o colo. E nessa hora você tem que saber se você vai afinar ou vai bater na mesa. Eu falei, põe o cara na linha aí. Meu amigo, é o seguinte, se você não suspender essa negociação, nós não vamos suspender aqui. Quero te avisar o seguinte, eu estou uma hora na sua frente. Eu vou abrir aqui e vai quebrar em cima de você. Porque se eu não permitir que faça o mecanismo de controle do ADR, que é uma história complexa lá, transformar uma ação brasileira numa ação americana e vice-versa, não vai ter como você entregar as ações que você está vendendo aí. Então agora você escolhe. Mas vai quebrar na tua cara. Aí o cara falou, me dá um minuto. Aí foi lá conversar com os superiores, voltou, vamos fazer junto então. Tem que tomar uma decisão. E a maioria das decisões que você toma que dá certo, ninguém nem sabe. Porque deu certo. Quando dá errado, todo mundo fica sabendo. Olha, aquele cara fez decisão. Olha, se não tivesse feito isso. Ou você fica pensando, se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse deixado aquilo. Tomar decisões. É o cargo executivo. E a igreja, ela foi feita para tomar decisões. Agora, o que eu quero dizer para você é que as suas decisões de hoje, elas não atrapalham muito, não. Afinal, uma criança, ela toma decisões. Vou para lá ou vou para cá? Vou para lá. Ela começa a andar. Não, acho que vou para cá. Agora vou para cá. Não, sabe uma coisa? Vou para lá de novo. Ela toma decisões assim. Centenas de decisões ao longo do dia. Não tem nenhum problema. Mas quando acontecer esse texto aqui de Efésios 1, quando você estiver sentado, pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, e todo nome que se nomeia não só nesse século vindouro, e quando todas as coisas estiverem sujeitas a seus pés, ou seja, você está mandando em tudo, você vai ser igreja. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deus está te preparando para isso. Porque você é o corpo de Cristo. Então, debaixo dos seus pés significa que um pedaço do corpo está em cima, e aqui eu repito o que eu já falei algumas vezes, de todo nome. Então, o que, que é um nome? Nome é o título que você carrega desde que nasceu. O seu nome. E quando pergunta o seu nome, não está preocupado com o Paulo. Está preocupado com Oliveira. Quem é a sua família? Aqui em São Paulo isso é menos. Mas se vai para outros lugares, para o interior, a pessoa pergunta qual a sua família. Porque ela já sabe quem você é pelo nome da família. Qual o seu nome? Se for o nome dos poderosos lá, o cara, opa, esse cara é perigoso. Se for o nome Paulo Oliveira, fala, ah, você e multidão chama Oliveira. Né? Então o nome, quando você fala o nome de uma família tradicional, fala, uau, esse cara tem nome. Então o nome impõe respeito. Você sabe com quem você está falando? E acima do nome, ou junto, a partir do nome, você tem o domínio. Domínio é uma área. É um espaço, é uma região. É o lugar onde aquele nome manda. Eu estou repetindo o que eu já falei alguns domingos, algum tempo atrás aqui. Quando você compra uma terra, você coloca em cima daquele domínio um nome. Então aquela área pertence a alguém. E quando você entrar lá, está sendo propriedade particular. Então, ao entrar naquele lugar, você não tem mais direito, porque o dono é que tem o direito, naquele domínio. É uma região dominada por alguém. É como se estrutura na sociedade, né? Você tem a via pública, que todo mundo pode andar, mas tem o domínio, que é lá a casa, o condomínio, o parque, onde só entram os donos. Estrutura de poder. Potestade. E aqui é um lado espiritual. Esse domínio que a gente entende no ponto físico aqui, ele existe no mundo espiritual. Existem potestades que estão aí em cima dos nomes e das áreas. E essas potestades, elas mandam. E você acha que é uma coincidência, mas é uma ação espiritual. Assim como os poderes. E o poder, é um bom exemplo nesse momento aqui. O poder é uma coisa impessoal ou imaterial. Poder você não pega, que nem um domínio, mas ele manda. Estamos definindo quem é o poder legislativo. Então nós votamos nomes que representam áreas eleitorais, que são domínios, onde aquele candidato tem a sua base eleitoral, então aquela região que ele domina, escolhe aquele nome, e aquele nome vai estar exercendo um poder. Vai escrever uma regra, vai fazer uma lei. Poder da caneta. E tem uma potestade por trás. Então esse jogo está sendo definido hoje. E nós como igreja, temos que entender o nosso papel. Porque se entrar lá um nome que queira definir um poder contra aquilo que é o poder de Deus, é a igreja que tem que falar: ô, meu amigo, olha para cima aí, ó. Você está aqui debaixo da sola do meu sapato. Fica na tua aí. Porque eu fui chamado para exercer todo o poder sobre você. A igreja não precisa do Congresso Nacional para cumprir o seu papel. É o Congresso Nacional que precisa da igreja. Eu escrevi essa frase para os pastores. O Brasil não precisa de um presidente cristão. Deus não precisa que haja um presidente cristão. Mas todo presidente que for eleito vai precisar muito de Deus. E o teu poder não se exerce pelo voto. Se exerce pela eleição. Então, quando esse texto fala que tem lá um trono e você vai ficar sentado ao lado de Deus, sujeitando todas as coisas deste século e do futuro, e sendo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, bom, então eu tenho que entender o que é essa plenitude. O que Deus quer de você? Ele está te exercitando a tomar decisões, a exercer o poder, e a se reunir e falar, está declarado. Então, quando você se encontra como igreja aqui agora, o que a Bíblia fala? Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei aonde? Estarei no meio deles. No meio deles. O que significa? Significa que você, como cristão, tem Deus, Jesus, Espírito Santo dentro de você. Então, se você é cristão, Deus está com você. E onde você for, você vai ser a maioria com Deus. E isso é isoladamente. Mas quando você se juntar com dois ou três mais e formar uma assembleia, Jesus não está dentro de você. Jesus está no meio de nós. Então, quando nós nos reunimos aqui como assembleia, Jesus está no meio. E o poder de trazê-lo aqui é o poder da reunião. E não o poder do indivíduo. E por isso há uma tremenda diferença em você assistir a melhor pregação do mundo pela internet, pelo YouTube, ou ligando a televisão, ouvir esse lugar aqui, exercer o seu papel de assembleia. Porque quando você está assistindo a melhor pregação do mundo, você está sendo alimentado com informação. Mas quando você se reúne aqui, você está deliberando em nome de Jesus. E o que Deus, Jesus falou, é que o que você concordar na terra, Deus vai concordar no céu. Então você tem que concordar. Agora, como é que você vai concordar se não tem ninguém ouvindo? Não é pegar lá o Luciano Subirá, da Play, e ouvir o cara falar, pô, concordo. Beleza, mano. Só que não tem poder de deliberação nenhum. Sabe o que vai acontecer quando chegar o fim do mundo? O Luciano subirá. E você? Fica concordando aqui. Porque quanto mais informação você se alimenta, de mais juízo você vai ser cobrado. Sabia mais? E o que 2 Coríntios 5:10 fala é que quando se abrir os livros, nós vamos ser julgados não daquilo que sabemos, mas daquilo que fizermos por meio do corpo. E sabe o que você faz por meio do corpo? Você sai da sua casa e leva o seu corpinho até aqui para tomar uma decisão juntos. Então, é o seu corpo que está andando. É a sua mão que se levanta. É a sua atitude que é expressa fisicamente. O bem ou o mal. Então, portanto, eu quero repisar esse sentido do que nós somos como igreja. É insubstituível estar aqui no domingo num culto. Desde que você não venha assistir o culto. Você venha realizá-lo. Desde que você não venha para dar uma nota na qualidade da música ou na veemência da palavra. Desde que você não venha buscar uma esmola de Deus no formato de uma bênção. Desde que você venha exercer a sua autoridade de igreja de tomar decisões. De deliberar. E barrar os principados, as potestades e os poderes que são invisíveis, mas atuam em cima dos nomes e dos domínios dessa terra. Vamos dar um exemplo prático de como isso acontecia lá em Atos. A igreja funcionando como igreja. Em Atos 2, você tem a descida do Espírito Santo. Então, do versículo 1 até o versículo 13, tem o Pentecostes. O Espírito Santo veio, e aquele bando de gente medrosa, que estava lá no cenáculo, 120 pessoas, escondidas, com medo do que tinha acontecido, que era Jesus crucificado, e uma caça às bruxas. Eles estavam todos lá, em obediência ao que Deus tinha falado. Foram cheios do Espírito Santo. Desceram línguas de fogo. E eles com ousadia foram para o meio da praça, foram para o meio do templo e começaram a pregar. E as pessoas começaram a ouvir gente de toda parte do mundo que estava lá para a festa, que é a festa do Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica, não é uma festa cristã. Começaram a ouvir as pessoas falar na sua própria língua. Mas esses caras estão falando, quem é esse pessoal? Então a igreja se posicionou com dons, com sinais, e as pessoas ficaram assim, não estou entendendo. E alguns zombando, achando que eles estavam bêbados. Afinal, ouvi alguém falar numa língua que você não entende. Quando eu ouvi pela primeira vez um bando de chineses conversando, eu achei que eles estavam brincando. Porque era assim, parecia aquela internet antiga que você dizia. É uma língua tonal. Então, não é uma palavra que você pronuncia, é uma palavra com uma entonação. E quando a entonação muda, muda o sentido da palavra. Difícil entender chinês. E um monte deles conversando parecia um negócio doido. Todos olharam aqueles discípulos falando outras línguas, mas esse cara está um bêbado. Aí o Pedro se levanta e faz um discurso. E eu não vou ler o discurso aqui, mas ele vai falar que Jesus, que vocês crucificaram, era o Messias. Então dá uma palavra contrária a tudo o que tinha acontecido pelas autoridades judaicas e romanas. Porque a crucificação era um ato romano, indicado pelo sinédrio judeu. Então era a autoridade religiosa do judaísmo e a autoridade militar dos romanos. E o Pedro levantou e falou, vocês erraram. Coragem. Ousadia. Cheio do Espírito Santo. Não estou nem aí porque você vai pensar. Eu vou falar o seguinte, esse cara que vocês mataram é o Messias. E se vocês não se arrependerem, ele vai tudo para o inferno. Uma palavra de força. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa simples frase já podia matar o Pedro. Porque ele falou aquilo que nós falamos facilmente hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Foi a senha da morte para cristãos durante séculos. Porque quando você fala ave César, não quer dizer que o César é uma galinha. Ave César. César é o Senhor. Então, um romano cruzar com outro, César é o Senhor. César é o Senhor. Aí vem um cristão e fala, Jesus Cristo é o Senhor. O cara fala, como é que você está falando aí? Jesus Cristo é o Senhor. E ele não falou, Jesus Cristo é o Senhor. Não é? Você falou? Não, nada. Eu falei que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? César, Jesus Cristo é o Senhor. Nós agimos como cristãos assim, a gente dá umas desbaratinadas. O Pedro subiu lá e falou isso. Olha o que ele fala no versículo 34. Ele está falando do Salmo de Davi, ele fala, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aí aquele Efésios 1 lá. Assenta-te aqui à minha direita, até que ponha os inimigos por escabelo. Vou trocar isso aqui. Tá bom isso aqui? Um, dois. Senhor do ar aqui. Alô? Achou? Não está aqui, não sei se está aí. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer os dois enquanto... Estéreo. Então o que ele falava lá é que Deus mandou Jesus se sentar à sua direita até por todos os inimigos debaixo dos seus pés. Texto de Efésios 1. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor em Cristo. Troco aqui. Fico com esse aqui. Pego esse aqui. Aleluia, olha que beleza. Obrigado. Então o texto tem referência em relação com o outro. E Pedro se levanta lá e fala, romanos, judeus, vocês mataram o cara, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Cristo e portanto ele é o Messias. Portanto, judeu, você matou o Messias. E ele é Senhor, portanto ele é o dono. E o romano, César é senhor coisa nenhuma. Então ele chutou o balde nos dois ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Eles ouviram aquilo e perguntaram a Pedro, e o que fazemos então? Então aqui eu vejo que quando a igreja se posiciona, quando a igreja tem uma voz profética, quando a igreja assume o que ela é, sem medo, a reação das pessoas é, e o que eu faço? Você se torna líder, você se torna regulador, você se torna dirigente, porque vão perguntar, e aí, agora nós? Aí o Pedro falou, se arrependa e se batize. E naquele dia, quase 3 mil foram batizados. 120 converteram 3 mil em uma reunião. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E eles estavam lá no templo, louvando, adorando e caindo nas graças da igreja, do povo. O capítulo 2 termina de uma maneira legal. Começou todo mundo medroso, veio o Espírito Santo, todo mundo saiu falando, todos se converteram. Eles caíram na graça do povo e estavam lá agora pregando todo o tempo, todos os dias no templo. e nas casas, comendo pão com alegria e singeleza de coração. Legal. Só que aí vai passando o tempo e começa a reação. Então, quando você vai para o capítulo 4, começa assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Então veio a liderança espiritual de Israel e prendeu. Lançaram a mão deles até e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Então, apesar de saindo presos, ainda deixaram mais 5 mil que tinham acreditado no que eles estavam falando. Se reúne o Sinédrio e faz uma pergunta. Versículo 7. Atos 4, 7. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Você reparou o que eles estão falando aqui? Eles estão usando duas das qualidades que eu citei lá de Efésios 1. A igreja está acima de todo nome, todo domínio, toda potestade, todo poder, todo principado. Eu não disse aqui, mas o que vem depois de principado? O que é acima do principado? Não, potestade veio antes. O que é um principado? Alguém já foi num principado? Eu já fui num principado. Aqui na Terra hoje existem alguns principados, né? Sobraram alguns. Tem um que é famosíssimo. É o Principado de Mônaco. Mônaco é um principado. Ou seja, não tem lá. Quem manda lá em Mônaco? É o príncipe. Principado é um lugar onde um príncipe manda. Então é um paizinho pequenininho. Principado. Liechtenstein. Andorra. Mônaco. Principados. Onde quem manda é um príncipe. Do lado tem um reino. Onde quem manda é um rei. Então, depois de principado, vem reino. O que Efésios 1 diz? Que Deus é o rei e pegou Jesus Cristo e colocou sentado à sua direita no trono, e o corpo de Cristo é a igreja, e debaixo dos seus pés colocou todos os principados. Bom, quem que é o primeiro príncipe que você pode lembrar? Jesus é o príncipe. Ele é o príncipe da paz. O principado está sobre os seus ombros. Então Jesus é príncipe. E quem que é o outro príncipe? Quem é mais príncipe na Bíblia aí? Satanás. Jesus falou: vem aí o príncipe deste mundo. Eu não tenho nada com ele, ele não tem nada comigo. Então o que esse Efésios 1 está dizendo é que chegou uma hora em que esses dois príncipes que estavam se opondo duelaram. E houve uma vitória. E essa vitória transformou o príncipe em rei. Porque o rei, Deus, falou: agora, Jesus, você não é mais príncipe. Agora você é Deus, você é rei. Então ele deu-lhe um nome que é sobre todo nome, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Então quando Jesus voltar, na sua coxa vai estar escrito rei dos reis, senhor dos senhores. Porque ele ganhou a guerra contra o príncipe desse mundo. Então na hora que ele sentou naquela cadeira, o principado foi embaixo. E a potestade ficou embaixo. E o poder ficou embaixo. E hoje, como Brasil, nós estamos definindo poderes. Se você for em Brasília, vai ter a Praça dos Três Poderes. Um olhando para o outro. O poder executivo, onde está o presidente, Palácio. Sabe o nome do palácio? Palácio da Alvorada. Então, Jaburu é o vice-presidente. Tem nenhuma comparação. É verdade, o Palácio de Jaburu é o palácio onde mora o vice-presidente. Às vezes ele parece mesmo um, às vezes não, mas varia. É verdade, tem razão. O Palácio do Planalto é onde está o presidente. O Palácio da Alvorada é onde ele dorme. São dois palácios lá, onde ele mora, a casa dele. Então, Poder Executivo, Palácio do Planalto. Poder Legislativo, Congresso Nacional. Poder Judiciário, onde está o Supremo. A Justiça. Esses três poderes estão ali, um do lado do outro, uma praça, e eles mandam no Brasil. Porque um escreve a lei. Vai funcionar assim, é o Legislativo. Nós elegemos hoje as pessoas que vão escrever a lei. Então eles vão se reunir uma hora aí e vão discutir como fica a Previdência. Vai diminuir, vai subir, vai pagar, não vai pagar, muda ano, muda o ano. E essa discussão sempre pega todo mundo, porque ninguém aqui quer ser prejudicado com a reforma da Previdência. Mas também não tem dinheiro. Não vou nem entrar nesse assunto aqui, um assunto que eu gastei bastante saliva já falando, mas é simples a conta. Não tem dinheiro para pagar. Então, ou fabrica dinheiro, significa alguma coisa deixa de gastar para poder pagar na regra atual, ou muda a regra. Quem tem o poder de mudar a regra é o Congresso. Vai fazer a lei. Aí estamos falando um monte aí sobre a ideologia de gênero, sobre a homoafetividade. Quem tem poder para definir essas coisas? É o Congresso. Tem que ter uma lei lá. Não é o ministro que vai falar na escola, você, professor, ensina o que você quiser. Ele não pode. Ele é obrigado a ensinar o que a lei manda ensinar. Então, nós, como escola, estamos nesse movimento. Tem um procurador da justiça que é cristão, que está nessa campanha. Ele teve a semana passada lá em Paraguaçu Paulista, que é o município onde nós estamos aplicando lá a educação para a integridade. E ele esteve lá, o Guilherme Shelby. Pode procurar depois na internet o Guilherme Shelby. A linha dele é a seguinte: a lei já existe, a lei foi feita num país cristão. Então, se a professora chegar e falar para o seu filho que ele é obrigado a fazer alguma coisa em termos sexuais, você intima a escola. Porque a lei está do seu lado. E o ministro da educação e o professor, o diretor, não tem poder de ensinar um negócio, ainda que ele acredite, porque o ministério falou, ele tem que obedecer a lei. Teve um pai lá em Brasília que intimou a escola, e estava para uma menina de 11 anos, obrigando uma orientação sexual. A escola tem que pagar R$30.000 por ter passado por cima da autoridade do pai que a Constituição e a lei permite. Então, o Legislativo faz a lei. O Executivo executa a lei. E se der um problema, o Judiciário resolve quem tem razão, quem não tem razão. Aí funciona o Brasil. Só que esses três poderes estão debaixo da Igreja. E os bilionários que têm nome, que tem domínio, que tem casas, que tem terras, que tem propriedades, que tem títulos, eles estão debaixo da Igreja. E o que os homens do Sinédrio perguntaram para Pedro foi: em nome de quem ou com que poder estão falando essas coisas? E o Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, anciãos de Israel, somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Quer dizer, como é que ele curou aquele homem na Porta Formosa? Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus restou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Eu quero finalizar com esse ponto aqui, porque esse é o ponto pelo qual a igreja existe. Quando Jesus curou o cego de nascença, os fariseus mesmos ficaram muito nervosos. E chegaram para o cego e falaram: o que aconteceu? Eu não sei, eu sei que eu era cego e agora estou enxergando. Perguntar para mim o que aconteceu? Não estava vendo nada. Aí eles falaram assim: olha, vou dar uma boa notícia. Fica sabendo que esse cara que fez esse negócio aí é filho de Belial. Ele não pode fazer isso aí. Isso não é de Deus. Nós que somos autoridade estamos te dizendo. Esse cara não é de Deus. E quando os fariseus, os anciãos, foram apertar os pais do cego para impor a vontade deles na família, os pais amarelaram, saíram de lado, falaram: não sei, ó, conversa com ele lá, ele é maior de idade, não é comigo não. Quando eles foram apertar o cara, o cego, ele não quis nem saber. Ele falou: olha, meu amigo, se ele era de Deus, se é do inferno, eu não sei, eu sei que eu era cego, estou enxergando, estou indo atrás dele. Quer também seguir ele? Os caras quase subiram para as paredes. Porque era um outro poder. A mesma coisa acontece aqui, quando aquele homem é curado. E o Pedro de novo fala: é em nome de Jesus Cristo que vocês crucificaram, que nós estamos fazendo essas coisas. É em nome desse que esse está são diante de vós. É muito bom quando as pessoas perguntam: em nome de quem está fazendo isso? Porque nós estamos fazendo alguma coisa. Agora, nós estamos fazendo alguma coisa? Ou estamos gastando nosso tempo nos divertindo num show de música e de oratória? Se nós estamos aqui reunidos como assembleia e tomando decisões, essas decisões vão cutucar as pessoas. Vão ferir interesses. Vão modificar situações. E quando aquela vidente, pelo poder de Paulo, parou de fazer profecia, os donos dela vieram em cima. E expulsaram Paulo da cidade. Porque perderam dinheiro. Quando a igreja começa a apontar o dedo e falar: não pode, não deve, não é assim, os interesses são prejudicados. E vem a perseguição. Então eles se reuniram e falaram: o que a gente faz agora, hein? Todo lugar sabe que o cara era manco e agora está andando. Mas não podemos deixar quieto. Então, chamando, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles ainda ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Então agora é meu ponto. Aqueles homens foram chamados pelas autoridades, foram prensados, foram pressionados. E foram avisados: para de falar essas coisas, para de pregar esse Jesus. Eles tinham um milagre na mão. Eles não estavam discutindo uma teologia, eles não estavam falando da ideologia, ainda que verdadeira, eles podiam estar discutindo teologia. Podiam estar falando: ó, Jesus é o Messias, abre aí em Isaías, abre aí em todos os profetas menores, veja o que aconteceu, se cumpriu tudo nele, ia virar uma discussão teológica. A discussão teológica é interminável. Até hoje as pessoas não têm um consenso, se batiza por aspersão, por imersão. Não chega a uma conclusão se um milênio é antes ou depois. Tem profundas divergências sobre a predestinação ou a pós-destinação. É teologia. Agora, tinha um fato na mesa. Aquele cara era paralítico há 40 anos e estava andando. Então eles não tinham que discutir teologia. E aí então eles falaram: maneira aqui, não fala não, vocês vão prender, vou prender vocês. Mas não posso prender porque tem um sinal aqui. Soltaram, o que eles fizeram? Foram para a igreja. quando chegaram à igreja, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e aqui vem a igreja de Jerusalém orando. Eu penso que se fosse a igreja de hoje aqui orando, se me pegam a mim e mais um pastor aqui, e chama lá na delegacia, ou no tribunal, ou lá em Brasília, e dá uma apertada e fala, nós vamos pegar essa igreja, nós vamos fechar vocês. Não fala mais isso, não pode aquilo. A gente volta para orar, a tendência é falar, Senhor, nos protege, Senhor, cuida da gente, Senhor, não deixa isso acontecer. Mas a oração que eles fizeram lá foi, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. E disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queria fazer um desafio para vocês aqui. E é nesta ordem. Tem muita igreja pentecostal que quer ver sinais e maravilhas. Mas não está querendo ver sinais e maravilhas para afrontar o Herodes, o Pôncio Pilatos e os gentios, não. É para ver a graminha ficar verde. É para ver o graveto brilhar. É para sentir um arrepio. É para dizer, olha o poder que eu tenho. E se o culto não tiver sinais e maravilhas, esse culto não é bom. Irmãos, Deus não está operando sinais e maravilhas para você se deleitar aqui dentro. A única razão pela qual ele opera um sinal ou maravilha é para que o incrédulo creia e que o indouto engula. Se não tiver incrédulo e indouto, não tem razão de ter sinal. Porque você, na sua fé, não precisa de um milagre de Deus. Tem que crer que Deus é Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Mas o que está lá fora precisa ver alguma coisa. Porque se você for só com teologia, ele vai responder com dialética. Aí você põe na mesa o sinal. Explica isso aqui então, cara pálida. Aí começa uma, e agora? E agora? E a igreja aqui estava falando isso, Senhor, sabemos de tudo. Essa oração é uma oração teológica. Davi estava falando isso. O teu ungido foi levantado. E é realmente Jesus esse ungido. E está aí o poder romano da força militar. Está aí o poder religioso que Herodes, como judeu, rei dos judeus, representava. Então os gentios e os povos de Israel se dando as mãos contra nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar falando. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Esse é o número um. Enquanto o Senhor continua a operar os seus sinais. Eu creio que nós estamos orando hoje para que nós operemos os sinais. Enquanto Deus pregue a palavra. Inverteu. Somos nós que pregamos e é Deus que opera. É triste ver um lugar onde as pessoas fabricam sinais, fabricam milagres, forçam emoções. Nós não precisamos disso. Agora, Deus sabe que nós precisamos para poder testificar a palavra dele. Nós temos que orar pelos deputados, senadores, cristãos que foram eleitos. Porque no dia seguinte eles vão receber uma delegação de saduceus e fariseus lá, falando, amigo, baixa a bola aí. Já fez a sua campanha, já satisfez seu curral de religioso, mas aqui o jogo é outro. E a maioria deles vão falar, é mesmo, o jogo é outro. Eu já vi isso tantas vezes. Aqui não funciona o que a televisão funciona. Aqui é o que você tem para me oferecer. Isso é como funciona a política. Mas essas pessoas têm que dizer, não funciona assim não. Deus é capaz de fazer uma maravilha, mas nós temos agora que sustentar essa maravilha como igreja. É agora que esse pessoal que é sério, ou que se pretende sério, vai ter que jogar o jogo da transparência, da honestidade, da coerência, da defesa de valores cristãos, quando todos se reunirem contra o Jesus e o ungido do Senhor. Porque está acontecendo isso no Brasil. E eles estão se levantando contra a família. Eles estão se levantando contra a igreja. Nós temos que mostrar o poder de Deus. É a nossa hora de oração. Então agora nós temos que sustentar aquilo que está acontecendo. O mundo inteiro tem olhado para o Brasil. E a imprensa mundial é igual à nossa imprensa. Ela está preocupada. Recebi uma relação de dos 15 maiores órgãos de imprensa do mundo. O Financial Times, o New York Times, o Corriere della Sera, o Le Figaro, Clarim, grandes jornais e revistas do mundo. Todos estão dizendo, Brasil à beira de um militarismo. Brasil à beira de uma ação antidemocrática, golpismo. Mas ao mesmo tempo tem milhares de pessoas lá em Londres fazendo fila para votar no Bolsonaro. Então há um sentimento aqui de preto e vermelho. Nós como igreja temos que saber que não é um presidente cristão que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é uma igreja cristã. Amém. Você precisa ser essa igreja. Você precisa se posicionar. Não tenha medo ou alegria com quem ganhar a eleição. Eu acho que o maior risco nosso é ficar alegre quando alguém ganhar a eleição. Porque se ganhar o candidato que a gente acha que é o melhor, todo mundo fica em paz e fala, acabou, mas começou. Essa guerra é a guerra diária. E lembre-se que Romanos 13, 1 fala que toda autoridade é posta por Deus. Toda. Eu acho que o Espírito Santo não vai se enganar nisso. Ele estava falando de uma autoridade que era totalmente contrária à igreja. A autoridade romana. Então, se o Haddad for o presidente do Brasil, Romanos 13, 1 fala que Deus o colocou lá. Não foi o diabo. Vale para Dilma, vale para o Lula, vale para o Fernando Henrique e a todos que vieram antes. Então vamos crer que o nosso papel é sermos sal no meio da terra. Eu queria orar por vocês por isso. Para que você se posicione agora como cristão. Que você é uma nação eleita. Um povo santo. Deus escolheu você. Deus fala na palavra, tem 22 textos que falam na Bíblia sobre a eleição. E nesses 22 ele fala, eu escolhi você. Você é o meu escolhido. O eleito de Deus.